Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 53ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Antes de iniciarmos nossos trabalhos, gostaria de lembrar a todos os presentes sobre as vedações eleitorais vigentes. Conforme a legislação eleitoral, é proibida qualquer manifestação de cunho eleitoral ou partidário durante os pronunciamentos nessa sessão. Contamos com a colaboração de todos para garantir que a nossa conduta esteja em plena conformidade com as normas estabelecidas. Solicitamos ao vereador João Sei Alves que faça a leitura da Bíblia, Provérbios capítulo 3, dos versículos 21 ao 32, conselhos para os moços.
Filho, tenha sempre sabedoria e compreensão, e nunca deixes que elas se afastem de você. Elas lhe darão vida, uma vida agradável e feliz. Você caminhará seguro e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo a noite inteira. Você não ficará preocupado com os desastres que caem de repente, como se uma tempestade sobre os maus. Pois o Senhor Deus lhe dará segurança e nunca deixará que você caia numa armadilha. Sempre que puder, ajude os necessitados. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã, se você pode ajudá-lo hoje. Não planeje nenhum mal contra o seu vizinho. Ele mora ao seu lado e confia em você. Nunca discuta sem motivo com alguém que não lhe fez mal algum. Não tenha inveja dos violentos, nem façam o que eles fazem, pois o Senhor Deus detesta o que praticam o mal, mas é amigo dos que são direitos. Bom dia, colegas vereadores.
Bom dia. Amém. A ata foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. As atas estão aprovadas. Passamos à ordem do dia, solicitamos a nossa vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos ao Executivo. Números 428 e 429, protocolos 1311, 1312, /2024/LED, vereador Egídio Carvalho. Colocação de uma parada de ônibus na esquina da Fernando Ferrari com Sérgio de Oliveira, Vila Rui Ramos. Colocação de lâmpadas conforme locais indicados. Feita a leitura, senhor presidente.
Consulta os vereadores se há requerimento verbal. Coloque em votação os requerimentos, os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicitamos a nossa vereadora, secretária vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura da indicação.
Indicação ao Executivo, número 99, protocolo 1313, /2024/LED, vereador Clemente. Ministério da Educação, por meio do FNDE, publicou no dia 19 de agosto duas resoluções que tratam da destinação de recursos para o programa Dinheiro Direto na Escola, PDDE, nas modalidades PROEC e PDDE Equidate.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra o vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente e vereador Padovan, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos acompanha tanto aqui no plenário quanto nas redes sociais, nós, verificando dentro das ações do governo federal, nós vimos uma delas destinadas aos municípios, onde dentro da política pública encaminhada à educação, nós temos aí mais um programa que foi, como bem lido no nosso requerimento, as resoluções trouxeram a possibilidade de que haja recurso destinado direto às escolas nos municípios. E para isso, os governos municipais precisam fazer a adesão. E nós, aproveitando esta oportunidade, estamos, acredito eu sim, que o governo deve estar atento e a Secretaria de Educação deve estar atenta a esse programa, mas nós estamos pedindo que o município faça adesão desse programa, porque são recursos que o governo federal está destinando e seria direto às escolas. É nesse sentido o nosso requerimento. Muito obrigado.
Muito bem. Colocamos em votação a indicação, os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A indicação está aprovada. Solicitamos à nossa secretária que faça a leitura das moções.
Moções de congratulações e louvor. Moção número 349, protocolo 1309/2024/LEGE. Vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor a Cato Imóveis pelos 21 anos de existência. Moção 350, protocolo 1310/2024/LEGE. Vereador Carlos Delgado, apoio à adequação do cargo de técnico do Poder Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para nível superior. Moção 351, protocolo 1314/2024/LEGE. Vereador Joalcei Alves, congratulações e louvor ao senhor Flodoardo Monteiro Gomes pelos 47 anos de serviços prestados ao município de Uruguaiana. Moções de pesar. Número 352, protocolo 1315/2024/LEGE. Todos os vereadores. A família de Silvio Moisés Gonçalves. Número 353, protocolo 1316/2024/LEGE. Vereador Paulo Kleinubim. Aos familiares da senhora Celina de Lima Trindade. Feita a leitura das moções, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. Coloque em votação as moções. Os que concordam, prevaleçam como estão. Os contrários, manifestem-se. As moções estão aprovadas. Em bancada, discussão...
Bancada do PDT, soma-se as moções.
Bancada PDT, somando-se as moções. Republicanos, Podemos e os progressistas. Todas as bancadas, somando-se as moções. Em discussão e votação únicas, solicito a nosso secretário que faça a leitura do parecer ao veto total número 1/2024.
Comissão de Justiça e Redação, veto total número 01/2024, protocolo 1216/2024. Procedência do Poder Executivo, assunto veto total ao autógrafo número 74. Relator, vereador Joalcei Gonçalves Juca. Relatório. Chega esta comissão para parecer o veto total número 1/2024, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa, sob o número 1216/2024, ao autógrafo número 74, de 4 de julho de 2024, que altera e acrescenta dispositivos na Lei 2413, de 20 de dezembro de 1993, que estabelece o Código Tributário do município e consolida a legislação tributária e dá outras providências. Parecer. Conforme abordado na proposição, de acordo com a justificativa do Poder Executivo, é necessário que se leve em conta o equilíbrio das contas públicas, razão de ser do artigo 14 da Lei Complementar número 101 de 2000. E também o Poder Legislativo, no artigo 113, dos atos das disposições constitucionais transitórias, ADCT, tem a mesma obrigação de observar o requisito, sob pena de inconstitucionalidade e ilegalidade da proposição. Vale ressaltar que a proposição, que foi objeto do presente veto, não apresenta o referido estudo de impacto orçamentário financeiro. Diante da ausência dessa estimativa, é uma irregularidade, contrariando o artigo 14 da Lei Complementar número 101/2000. Desta maneira, sem análise do impacto financeiro, acaba comprometendo a responsabilidade fiscal e principalmente a transparência da gestão pública. Por fim, a concessão de isenção de IPTU para pessoas com doenças sem a devida análise de impacto financeiro contraria dispositivo constitucional. Analisando o tema, sobre o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra-se a viabilidade da proposta, eis que em obediência ao princípio da legalidade. E ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o nosso parecer técnico é favorável ao veto total ao autógrafo número 74/2024 em questão, com as alterações propostas. Sala das comissões, em 20 de agosto de 2024. Vereador Joalcei Gonçalves Juca, relator, e demais votos de acordo. Feita a leitura, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. O veto está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito aos vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 6 votos sim, 1 não, 3 ausência, o veto, autógrafo número 74, 4/2024 está aprovado. Solicitamos a nossa secretária que faça a leitura do parecer ao PL número 102/2024.
Comissão de Finanças e Orçamentos, documento Projeto de Lei Ordinária número 102/2024. Protocolo 1299/2024, procedência do Poder Executivo, que autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 3.180.257,66. Relatório. Chega a esta comissão, para análise e parecer, o Projeto de Lei Ordinária número 102/2024, de autoria do Poder Executivo Municipal, qual requer autorização para abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 3.180.257,66. Por fim, ressalta-se que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, cumulado do artigo 44 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, qual prevê a competência desta Comissão de Finanças e Orçamento analisar sobre a presente proposta legislativa, bem como seus efeitos diretos e reflexos nos cofres públicos. Parecer. Frente ao presente projeto de lei ordinária, verifica-se de pronto a coerência do pleito e sua competência. Já ao passo do mérito, a abertura de crédito especial em comento busca alocar recursos nas seguintes rubricas. Do Fundo de Estradas, na Funcional, Manutenção e Conservação de Estradas do Interior. Na categoria econômica de outros serviços de terceiros. Pessoa jurídica, 6309. Fonte de recurso, 2500. Recursos não vinculados de impostos. Detalhamento da fonte de recurso, 0001 livre. Valor por superávit para investimento em recuperação de estradas vicinais, priorizando o escoamento da safra de grãos 2024-2025 e produção primária de todo o interior do município. Do Fundo Municipal de Assistência Social, na Funcional, Serviço da Proteção Social Especial de Alta Complexidade. Situações de calamidades públicas e emergências. Na categoria econômica de material de consumo. Fonte de recurso, 1661. Transferência de recursos dos fundos estaduais de assistência social. Detalhamento da fonte de recurso, 1242. Enfrentamento de enchentes, 2024. Por aporte financeiro à aquisição de materiais para desalojados. Vê-se ainda em detida análise que os recursos servirão para o atendimento das despesas de que trata este projeto. As seguintes dotações. Superávit financeiro vinculado ao Fundo Estradas 0001, repassado à conta corrente 324, dígito 5, agência 2844, Caixa Econômica Federal. E aporte financeiro vinculado a Fundo Municipal de Assistência Social. 1242, repassado à conta corrente 0411-85080, dígito 5, agência 0430, Banrisul, como bem mostram os extratos em anexo. Por fim, constata-se que o projeto em tela não fere os dispositivos legais vigentes, bem como sido instruído corretamente sob as normas internas desta Casa Legislativa e na observação do rito de urgência, positivado no artigo 82 da Lei Orgânica do Município. Diante do exposto, parecer é favorável ao projeto de lei ordinária número 102/2024. Sala das Comissões, 26 de agosto de 2024, vereador Joalcei Gonçalves e demais votos de acordo. Feita a leitura, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Márcia. O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. O projeto de lei número 102 está aprovado. Solicitamos à nossa secretária que faça a leitura do parecer ao PL 103/2024.
Comissão de Finanças e Orçamento, Projeto de Lei Ordinária 103/2024, Protocolo 1300/2024, procedência do Poder Executivo. Assunto: autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 11.540.105,88. Chega a esta comissão para análise e parecer o projeto de lei ordinária 103 de 2024, de autoria do Poder Executivo Municipal, qual requer a autorização para abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 11.540.105,88. Por fim, ressalta-se que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, cumulado com o artigo 44 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, qual prevê a competência desta Comissão de Finanças e Orçamento analisar sobre a presente proposta legislativa, bem como seus efeitos diretos e reflexos nos cofres públicos. Parecer. Frente ao presente projeto de lei ordinária, verifica-se de pronto a coerência do pleito e sua competência. Já ao passo do mérito, a abertura de crédito especial em comento busca alocar recursos nas seguintes rubricas. Do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica. Na Funcional, manutenção do quadro de pessoal, educação fundamental. Na categoria econômica de vencimentos e vantagens fixas, pessoal, recurso para atender as despesas com vencimentos de pessoal do magistério no ensino fundamental. Na categoria econômica de auxílio alimentação, valor para atender as despesas com auxílio alimentação do magistério do ensino fundamental. Categoria econômica de auxílio transporte, valor para atender as despesas com auxílio transporte do magistério no ensino fundamental, todas as fontes de recurso, 1540. Transferências do Fundeb, impostas e transferências de impostos, detalhamento da fonte de recurso, 0031, Fundeb. Na funcional, manutenção dos serviços de água, energia elétrica, internet e telefonia das escolas. Na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Valor para atender as despesas com serviços de água e energia elétrica e na categoria econômica de serviços de tecnologia da informação e comunicação. Valor para atender as despesas com serviços de internet e telefonia, todas da fonte de recurso, 1540. Transferências do Fundeb, impostos e transferências de impostos e detalhamento da fonte de recursos 0031 Fundeb.
Interrompemos a nossa sessão por alguns minutos para atender a nossa colega aqui. Atenção, senhoras e senhores vereadores, vamos retomar a partir do momento em que a vereadora Márcia parou, da sequência então na funcional. Com a palavra a vereadora Zulman Cinello, dando continuidade à leitura do parecer ao PL 103.
Muito bem, senhor presidente, muito bom dia aos nobres vereadores, e vamos dar continuidade à pauta do dia. Alínea A, 2, na funcional, manutenção de serviços de água, energia elétrica, internet e telefonia das escolas na categoria econômica, de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, 4222, valor para atender as despesas com serviços de água e energia elétrica na categoria econômica de serviços de tecnologia e informação na comunicação, 4223, valor para atender as despesas com serviços de internet, telefonia, todas da fonte de recurso, 1540, transferências do Fundeb, impostas e transferências de impostos, detalhamento de fonte de recursos 0031 Fundeb. Alínea A3, na funcional, reformas, manutenção, construção e ampliação dos prédios escolares na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica 4225, valor destinado a despesas com serviços de manutenção nas escolas e na categoria econômica de obras e instalação, 4226, valor para atender as despesas com obras e reformas em escolas, ambas da fonte de recurso, 1540, transferências do Fundeb, impostas e transferências de impostos, detalhamento da fonte de recursos 0031 Fundeb. A linha A4, na funcional, manutenção de quadro do pessoal, educação infantil pré-escolar, na categoria econômica de vencimentos e vantagens fixas, pessoal 4236, fonte de recurso 1540, transferências do Fundeb, impostas e transferências de imposto, detalhamento de fonte de recurso 0031, Fundeb, valor para atender as despesas com vencimento de pessoal do magistério na pré-escola. A5, na funcional, manutenção do quadro de pessoal, educação infantil, creche, na categoria econômica, vencimentos e vantagens fixas, pessoal 4888, valor para atender as despesas com vencimento de pessoal do magistério na creche, na categoria econômica de outros benefícios assistenciais do servidor, 4890, valor para atender as despesas com benefícios de pessoal do magistério na creche, a categoria econômica de auxiliar, auxílio alimentação, 4891, valor para atender as despesas com auxílio alimentação do magistério na creche e na categoria econômica de auxílio transporte, 4892, valor para atender as despesas com auxílio transporte do magistério na creche, todas da fonte de recurso 1540, transferências do Fundeb, impostas e transferências de imposto, detalhamento na fonte de recurso 0031 Fundeb. A linha A6, na funcional, manutenção de serviços de água, energia, internet e telefonia das escolas, na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, 4243, valor para atender as despesas com serviços de água, energia elétrica, fonte de recurso 1540, transferências do Fundeb, impostos e transferência de impostos, detalhamento na fonte de recurso 0031, Fundeb. A7, na funcional, reformas, manutenção, construção e ampliação dos prédios escolares, na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica 4246, valor para atender as despesas com serviços de manutenção da escola, e na categoria econômica de obras e instalações 4247, valor para atender as despesas com obras e reformas em escolas, fonte de recurso 1540, transferências do Fundeb, impostas e transferências de imposto, detalhamento da fonte de recurso 0031 Fundeb, a linha A8, na funcional ampliação de forma, na ampliação da oferta de vagas na educação infantil, na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica 5612, valor para atender o repasse do Fundeb ao lar da criança, fonte de recurso 1540, transferências do Fundeb, impostas e transferências de imposto, detalhamento da fonte de recurso 0031 Fundeb. A linha B, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na funcional, gestão da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, 1.303, valor para as despesas com locação de piscinas coberta e aquecida para a realização do funcionamento dos projetos socioesportivo da ISMEL, que atende 40 pessoas simultaneamente na fonte de recurso 1501, outros recursos não vinculados. Detalhamento na fonte de recurso 001, recurso livre. A linha C, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social na Funcional, financiar, executar, monitorar e avaliar a Política Municipal de Assistência Social na categoria econômica de indenizações e restituições, 1.401, valor para cobrir viagens de urgência onde não se consiga elaborar requisições de diárias em tempo hábil. Fonte de recurso 1.501, outros recursos não vinculados. Detalhamento da fonte de recurso 001, recurso livre, a linha D, do Fundo Municipal de Assistência Social, D1, na Funcional, aquisição de cestas básicas para distribuição às famílias em situação de insegurança alimentar, com a inclusão de pão e leite na cesta. Cesta básica distribuída na categoria econômica de material, bem ou serviço para distribuição gratuita. 1.491, valor destinado às despesas de aquisição de cesta básica para famílias em situação de vulnerabilidade ou risco social, fundo recurso 1.500, recursos não vinculados de impostos. A linha D2, na funcional para garantir os benefícios eventuais como auxílio funeral, translado, bem como aquisição de passagens para os migrantes, para o retorno aos seus domicílios, na categoria econômica de outros serviços de terceiros. Pessoa jurídica, 1.496, valor para cobrir despesas com benefícios eventuais, com serviços funerais prestados às famílias em situação de vulnerabilidade ou risco social, fonte de recurso, 1.500, recursos não vinculados, de impostos, detalhamento da fonte de recurso 001, recurso livre. A linha D3, na funcional, manutenção do programa Criança Feliz, na categoria econômica de material de consumo, 4.262. E na categoria econômica de equipamentos de material permanente, 4.264, valor para aquisição de materiais e insumos, bem como equipamentos para visitadores e técnicos que trabalham no programa Criança Feliz. Fonte de recurso 1.660, transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, FINAS. Detalhamento da fonte de recurso 1136, primeira infância do SUAS. Portanto, em detida análise, a CITE razão ao pleito legislativo, uma vez que os recursos em comento servirão para o atendimento das despesas de que trata este projeto, como manejo de recursos livres não vinculados. O aporte financeiro vinculado ao Programa de Primeira Infância do SUAS, 1136, repassado à conta corrente 5805/4, agência 0450 do Banco do Brasil, e o provável excesso de arrecadação vinculado ao Fundeb, 0031, conforme cálculo em anexo apresentado. Por fim, constata-se que o projeto em tela não fere os dispositivos legais vigentes, bem como sido instruído corretamente sobre as normas internas desta Casa Legislativa e na observação do rito de urgência, positivado no artigo 82 da Lei Orgânica do Município. Diante do exposto, o parecer é favorável ao projeto de lei ordinária, número 103 de 2024. Sala das Comissões, em 26 de agosto de 2024, vereador relator Jouce Alves Gonçalves e demais votos de acordo. Feito a leitura, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Zuma. O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. O projeto de lei número 103 está aprovado. Solicitamos a nossa secretária que faça leitura aos pareceres ao PL número 104/2024.
Comissão de Justiça e Redação, relatório. Chega a esta comissão o parecer do projeto de lei ordinária 1302 de 2024, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 1302 de 2024, que concede revisão geral anual dos servidores públicos municipais e nativos e pensionista, em atendimento ao artigo 34, inciso 10, da Constituição Federal. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o projeto legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Vale reportar também que a natureza jurídica e finalidade da revisão geral anual prevista na parte final do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, artigo 37, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte inciso 10 da Constituição, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegura a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Parecer, analisando o presente, verifica-se que a proposição tem o projeto, o objetivo do projeto de conceder a revisão geral anual conforme determina o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal do Brasil, artigo 75 da Lei Complementar Municipal 18 de 2018, os servidores públicos municipais, os detentores de cargos em comissão e de funções de confiança, extensivo aos proventos e às pensões, em atendimento ao artigo 40, parágrafo 8º da Constituição Federal, bem como aos agentes políticos da administração direta, conforme verificação no texto de revisão geral anual encaminhada, atende todos os requisitos exigidos para sua concessão, sendo eles a anualidade, a instituição por lei específica, a identificação do período da concessão, a unicidade de índices e incidência sobre todas as identificação no período de concessão da unidade de índice e a incidência sobre todos os servidores detentores de cargos em comissão e de funções de confiança aos agentes políticos, extensivo aos proventos e às pensões, em atendimento ao artigo 8º do artigo 40 da Constituição Federal, ressaltando ainda que a norma estabelecida no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal garante a revisão geral anual como preceito básico da reposição do poder aquisitivo da remuneração. A doutrina trata a revisão como recomposição de perdas de vencimentos num determinado período, não se confundindo com aumento real, mostrando-se condizente com o objetivo da reposição do poder aquisitivo dos servidores públicos municipais. Comissão de Justiça e Redação, analisando o tema sobre o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra-se a viabilidade da proposta. Eis quem, em obediência ao princípio da legalidade, e ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 26 de agosto de 2024, vereador Carlos Delgado, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento, relatório. Chega esta comissão para análise e parecer do projeto de lei ordinária 104 de 2024, de autoria do Poder Executivo Municipal, a qual requer a concessão e revisão geral anual dos servidores públicos municipais, inativos e pensionistas, em atendimento ao artigo 34, inciso 10 da Constituição Federal. Por fim, ressalta-se que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, cumulado com o artigo 44 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, a qual prevê a competência desta Comissão de Finanças e Orçamento, CFO, analisar sobre a presente proposta legislativa, bem como seus efeitos diretos, reflexos nos cofres públicos. Frente ao presente projeto de lei ordinária, verifica-se de ponto a coerência no pleito e na sua competência. Já o passo do mérito respectivo do PL busca a concessão e revisão geral aos servidores públicos municipais, inativos e pensionistas, em atendimento ao artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. A administração municipal volta a concentrar seus esforços no sentido de conceder a revisão geral anual, conforme determina o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal e do artigo 75 da Lei Complementar Municipal 18 de 2018. Aos servidores públicos municipais, aos detentores de cargos em comissão e de funções de confiança, extensiva aos proventos e às pensões em atendimentos aos artigos 40, parágrafo 8º da Constituição Federal, bem como aos agentes políticos, à administração direta. Vale reportar que a natureza jurídica e finalidade da revisão geral anual prevista na parte final do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, observados requisitos indispensáveis à revisão mediante procedimento administrativo e cumprimento do que compete ao processo legislativo, a revisão significa recomposição das perdas de vencimento em determinado período, não se confundindo com o aumento real. O atendimento é que a revisão geral anual se mostra condizendo com o objetivo da reposição do poder aquisitivo dos servidores públicos municipais. A revisão geral anual, ora encaminhada, atende todos os requisitos exigidos a sua para concessão, quais sejam a anualidade, instituição por lei específica, identificação do período de concessão, a unidade dos índices, incidência sobre todos os servidores detentores de cargo com comissão e funções de confiança, aos agentes políticos extensivos, aos proventos, às pensões e atendimento, parágrafo 8º do artigo 40 da Constituição Federal. O projeto em tela, ao citar as execuções, por força da legislação específica, ou superior implacável menciona as categorias funcionais, que não depende da revisão geral anual, por iniciativa do Poder Executivo Municipal, por exemplo, o quadro do magistério, dentre outros. Por consequência, o percentual de correção previsto no presente projeto identifica o período correspondente e o respectivo índice infracionário de 3,68820%, ou seja, de maio de 2023 a abril de 2024. Importa reiterar que a norma estabelecida no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal garante a revisão geral anual como preceito básico da reposição do poder aquisitivo na remuneração dos serviços públicos e dos subsídios dos agentes políticos. Obviamente que não se pode ignorar a necessidade de que as revisões sejam condicionadas às circunstâncias econômicas de cada momento, a exemplo do presente momento, por conta da situação financeira do município. Isto significa dizer que podem deixar de ocorrer de alguns anos e que em outros pode vir a ser concedidos em percentual superior à inflação do período. Por fim, constata-se que o projeto em tela não fere os dispositivos legais vigentes, bem como sido instruído corretamente sobre as normas internas desta Casa Legislativa, e na observação do rito de urgência positivados no artigo 82 da Lei Orgânica do Município. Diante o exposto, o parecer é favorável ao projeto de Lei Ordinária 104 de 2024. Sala das Comissões, em 26 de agosto de 2024, vereador relator João C. Alves Gonçalves e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer: cuida-se de projeto de lei iniciativa do Executivo Municipal, representado pelo Prefeito Municipal, que concede revisão geral anual aos servidores públicos municipais inativos e pensionista, em atendimento ao artigo 37, inciso 10, da Constituição Federal. O projeto de lei em análise tem como objetivo conceder a revisão geral anual, conforme determina o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal e do artigo 75 da Lei Complementar Municipal 18 de 2018, aos servidores públicos municipais, aos detentores de cargos em comissão e de funções de confiança, extensivo aos proventos e às pensões em atendimento ao artigo 40, parágrafo 8º da Constituição Federal, bem como aos agentes políticos da administração direta. Destaca-se que o referido tema atende todos os requisitos exigidos à sua para concessão, quais sejam a anualidade, instituição por lei específica, identificação do período de concessão e unicidade de índice e a incidência sobre todos os servidores detentores de cargos em comissão e funções de confiança, e aos agentes políticos extensivos, aos proventos e às pensões, em atendimento ao parágrafo 8º do artigo 40 da Constituição Federal. Por derradeiro, destaca-se que o presente projeto de lei foi aprovado pelas demais comissões permanentes desta Casa Legislativa. Ante o exposto, acatado o projeto de lei 104 de 2024. Nosso parecer é favorável a sua regular tramitação e aprovação. Sala das Comissões, 28 de agosto de 2024. Vereador relator José Clemente da Silva Correia, e mais votos de acordo. Feito a leitura, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Zuma Cinello. O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito aos senhores vereadores que procedam à votação no painel eletrônico.
Senhor presidente, cumprimentar o doutor Getúlio Valls, que se faz presente no nosso plenário, filho
Seja
do saudoso
doutor.
Prefeito Irisvaldo.
Votação encerrada. Com 10 votos sim e uma ausência, o PL 104/2024 está aprovado. Em primeira discussão, solicitamos à secretária vereadora Zuma Cinello que faça a leitura aos pareceres ao PL número 9/2024.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer, chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei 09 de 2024, protocolado nesta casa sob o número 0116 de 2024. Proposição da bancada progressista. Obriga a substituição de sinais sonoros estridentes por sinais musicais ou visuais adequados a estudante com transtorno do espectro autista TA nos estabelecimentos de ensino localizado no município. Pretende o presente projeto estabelecer a substituição de sinais sonoros estridentes por sinais musicais nos estabelecimentos de ensino adequados a estudante com transtorno do espectro autista, em respeito à hipersensibilidade sensoriais que é as características do diagnóstico. Destacamos que o barulho de sirene ou com campainha é considerado alto, podendo ocasionar uma crise devido à incapacidade do autista em lidar com esse estímulo. Desta forma, é essencial que haja essa mudança, prezando pelas crianças e jovens que frequentam a rede de ensino e merecem qualidade de saúde, conforto dentro das escolas. Faça-se o exposto, o projeto de lei encontra-se de acordo com as normas dispositivas constitucionais e infraconstitucionais, devendo o mesmo ser objeto de análise e estudo quanto ao mérito nas demais comissões técnicas desta casa. Isto posto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade técnica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, em 26 de fevereiro de 2024, vereadora Zuma Ancinello, relatora, e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento, relatório. Chega a esta comissão para o parecer o projeto de lei ordinária 9 de 2024, de autoria da bancada progressista, protocolado nesta casa sobre o número 0116 de 2024. Obriga a substituição de sinais sonoros estridentes por sinais musicais e visuais adequados a estudantes com transtorno do espectro autista TA nos estabelecimentos de ensino localizados no município. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence aos vereadores, nos termos do parágrafo 1º do artigo 66 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhado do artigo 67 da Lei Orgânica do município, bem como o regimento interno, no artigo 44 desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer, analisando o presente, verificamos que a proposta não encontra óbices para sua implementação, tendo em vista que esta mudança simples, porém de grande eficácia, com o intuito de não gerar mais nenhum incômodo e sofrimento a esse grupo de crianças e jovens que necessitam frequentar os estabelecimentos de ensino de forma mais agradável e saudável possível. Desta maneira, o projeto de lei em análise não afronta os dispositivos legais, tendo sido instruído corretamente com as normas do regimento interno desta Casa Legislativa. Diante o exposto, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, em 20 de março de 2024, vereador, relator, Cristiano Dias Bonapace e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde e Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Relatório. Chega esta comissão para análise e parecer o projeto de lei ordinária 9 de 2024, de autoria do Poder Executivo Municipal. Qualquer seja obrigada à substituição de sinais sonoros estridentes por sinais musicais ou visuais adequados a estudantes com transtorno do espectro autista, TEA, nos estabelecimentos de ensino localizados no município. Por fim, ressalta-se que, acompanhado do artigo 67 da Lei Orgânica do município, cumulado com o artigo 45 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, a qual prevê a competência desta Comissão de Serviços Municipais analisar sobre a presente proposta legislativa, bem como seus efeitos diretos e reflexo em nossa comunidade. Parecer, frente ao presente projeto de lei ordinária, verifica-se de pronto a coerência do pleito à sua competência. Já ao passo do mérito, vê-se na obrigatoriedade a substituição de sinais sonoros estridentes por sinais musicais ou visuais adequados a estudantes com transtorno do espectro autista, TEA, nos estabelecimentos de ensino localizado no município. Por fim, constata-se que o projeto em tela não fere os dispositivos legais vigentes, bem como sido instruído corretamente sobre as normas internas desta Casa Legislativa e na observação do rito de urgência, positivado no artigo 82 da Lei Orgânica do município. Diante o exposto, o parecer é favorável ao projeto de lei ordinária 9 de 2024. Sala das Comissões, em 26 de agosto de 2024. Vereador, relator, Marcelo Cardoso Lemos e demais votos de acordo. Feito a leitura, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Zuma. O projeto está em discussão. O PL 9 retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Convites.
Convite 24 e 25, protocolo 1308-1317 de 2024. Universidade Federal do Pampa convida para solenidades de colação de grau dos cursos de graduação em Ciências da Natureza, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Medicina Veterinária a serem realizados 31 de agosto no Teatro Rosalina Pandolfo, Lisboa. Prefeitura Municipal de Uruguaiana, 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada e Secretaria Municipal de Educação, convido para solenidades comemorativa aos 202 anos do aniversário da independência do Brasil, a serem realizados de 1º a 7 de setembro. Aproveitando já a parte dos convites, eu vou fazer um convite extensivo a todos os vereadores e ao público que nos acompanha, a presidente da comissão, de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Uruguaiana, tenho a honra de convidar vossas senhorias para a audiência pública que será apresentado o projeto de lei 91 de 2024 do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025, dia 28 de agosto de 2024, seria, né? Às 10 horas, no Palácio da Câmara Municipal de Uruguaiana, Palácio Borges de Medeiros, no plenário. Atenciosamente, a presidente da CFO, vereadora Zulma Ancinello. Estão todos convidados e que se façam presentes.
Solicitamos a nossa secretária a leitura das matérias do expediente.
Ofício 143, protocolo 1306 de 2024. Executivo encaminha ofício 172, em resposta ao ofício 442 de 2024.
Correspondências expedidas adversas.
Ofício 1239 de 2024.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofício 151 a 464 de 2024 e autógrafos legislativo 99 e 100 de 2024.
Passamos ao período das comunicações. Lembrando aos oradores que, conforme as regras eleitorais, é proibido manifestar-se sobre questões eleitorais ou partidárias em seus pronunciamentos. Agradecemos a compreensão respeito a essas diretrizes, sendo responsabilidade de cada orador a sua fala. Não havendo inscrito, no período das comunicações, declaramos encerrada a 53ª reunião ordinária deste ano de 2024. Tenha a todos uma ótima tarde de terça-feira e que Deus abençoe a nossa querida Uruguaiana.